muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando diretamente de Luanda é o Ivo Neumann e eu passo a bola para meu... Esqueci.
Dessa vez, Escobar, eu perdi o adjetivo. Olha só que droga, eu tava tão focado aqui na minha pauta que eu acabei esquecendo de trazer um bom adjetivo
para meu maravilhoso, lindo, inteligente e humilde Dr. André Escobar.
Deixa que eu te ajudo, Ivo Neumann. O que você quis dizer, ou pelo menos o que você disse foi para o meu ratatatá, André Escobar.
Exatamente isso.
Salve, salve, Vunema, salve, salve, amiguinho de bancada, salve, treteiro, vocês tão bonzinho? Apesar do lapso já previsível de Vunema no começo desse episódio, eu quero começar aqui fazendo uma denúncia, que durante a semana, Ivo Neumann tentou sabotar este programa e disse que um dos membros não participaria, mas foi desmentido e temos aqui diretamente de Angola ele, doutor Charles Peixoto!
Olá, amantes da podosfera, obrigado pela audiência de vocês, você e a galera do SMR, a galera dos PodPod, a galera dos MesaCast, todo mundo ouvindo, sejam bem-vindos.
Gostei que tá animado, hein?
Já percebeu que esse é o autêntico Charles Peixoto, não é o Charles GPT.
Exatamente.
E diretamente de São Paulo temos ela, doutora Flávia Oliveira.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou aqui ansiosa pelos dias de glória, porque eu não aguento mais lutar. Estou quase virando uma amazona.
Quase cortando o seio direito pra poder encaixar o arco.
Cacete.
Florence and the Machines, você prometeu, né? The Dog Days Are Over. Cadê? Não acabou, não.
Pois é.
Faltou alguém? Como é que é?
Fechando a bancada de hoje, temos aqui ele, Dr. Johnny Rossi!
Olá, meus queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já vou antecipar a minha treta aqui falando que hoje eu vou trazer o assunto de quando a natureza chama na hora errada. Quando atrapalha a sua vida.
Ah! Isso é uma treta de fato, porque Johnny Rossi é o responsável pelo atraso dessa gravação, diga-se de passagem.
Só uma pergunta, entupiu?
Não.
Porque se entupiu, você vai gastar um barão aí fácil.
É 1.600, né? Não entupiu, ainda bem que não.
Olha, gente, como a gente tá com esse problema aí das tretas em 5 pessoas, acaba o quê? A gente fica meia hora na primeira treta, 20 minutos na segunda treta, e aí 10 minutos finais pras 3 tretas que sobraram. Eu vou botar um pequeno timer aqui de 10 minutos, só pra poder dar aquele toque. Opa, 10 minutos, beleza?
Deixa a minha por último, então, que a gente não precisa se preocupar muito, não. Segue as outras aí, vai.
Certo, não, e já que eu tô com essa tirania toda agora, botando cronômetro na treta dos outros e tudo, eu vou, inclusive, puxar a primeira treta pra evitar que alguém, assim, roube a minha treta, entendeu? Se ninguém se opõe, Escobar já tá com o dedo levantado e a sobrancelha.
Não, eu só queria perguntar pros meus amiguinhos de bancada se eles perceberam que toda essa história de timer e marcação de tempo e os caralho, foi só pra ele começar o programa. Ele queria trazer a treta dele primeiro, não sabia como fazer e inventou todo uma história de fundo.
Puta historinha pra inventar, né, cara? Só pra...
Eu queria trazer a treta primeiro pra ninguém roubar a minha treta, só que ao mesmo tempo eu não acho, eu não tenho uma treta tão boa pra gente ficar meia hora debatendo. Então vamos cronometrar na humilda, cada um fica com 10 minutinhos aí e a gente pode se estender quando tiver rendendo papo, porra. Isso aí é normal. Mas vamos lá, então.
Traga a sua treta.
Vou trazer aqui minha primeira treta. Eu ia usar e falar de inteligência artificial, mas eu não vou falar.
Caralho, mano.
Eu vou só pedir pra
você
botar aí a música do Drake com The Weeknd.
Não.
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 É óbvio que não.
Pra provar que a inteligência artificial venceu e vocês são negacionistas do óbvio, bota aí. Drake, The Weeknd. Aquela música boa. Isso.
Na verdade, eu vou botar a Ariana Grande cantando um forrozão. Segura.
São João na terra é fogueira. São João no céu é malvão. Dança com a Adriana poeira. Isso. São João.
Com toda certeza do mundo.
Eu vi uma placa assim na rua, na obra, escrito ChatGPT, vem cá terminar essa obra.
Se fode aí, filha da puta.
A gente já falou sobre isso, o ChatGPT ainda não faz um boquete gostoso, então tá tudo sob controle, né?
Eu não sabia que ele era safado assim não, moço.
Mas me chamou a atenção porque eu não gosto de Drake, não gosto de The Weeknd, mas a música feita pelo robô ficou muito boa. Mas enfim, minha treta é outra. Eu quero falar aqui de dinheiro, de um assunto que todo mundo gosta.
Olá, eu gosto de dinheiro.
E, mais uma vez, Nath Finanças quebrou a internet e foi parar aí nas melhores páginas de revistas eletrônicas e sites de notícias. É tipo, a Nath Finanças fazendo isso já tá igual o dia do amigo, o dia do beijo, o dia do sexo, né? Tem várias vezes por ano. Ela já tá, já é, tipo assim, não tem nenhuma novidade. O que que acontece? A Nath Finanças já falou várias vezes. A Nath Finanças, pra quem não conhece, talvez você esteja ouvindo isso aqui numa outra época, ela é uma influenciadora digital que fala da dica de finanças pra galera baixa renda, efetivamente, pros empreendedores, jovens adultos aí, todo mundo quebrado, PJ, enfim. E ela sempre deu essa dica de que você não é obrigado a pagar tarifa do banco, tarifa de manutenção da conta do banco, pacote de serviços e tal. Porque todo mundo tem direito a um pacote de serviços de graça, que dá 4 saques por mês em dinheiro, e você tem o Pix gratuito aí, então você não precisa de mais nada pra ser feliz. Você zera a tarifa do banco, ela já deu essa dica antes. Só que dessa vez, ela fez um tweet, né, na verdade um fio no Twitter, que foi um tutorial pra você pedir reembolso. Porque até quando ela tava dando a dica pra você não pagar tarifa, era muito trampo pra você entrar em contato com o banco, pedir pra cancelar. Aquela mixaria, vai pagando 10 reais, 20 reais e foda-se. Só pra não ter que falar com o gerente nem ir no banco.
20?
Ela fez o tutorial ensinando você a cancelar pelo aplicativo do seu banco, ensinando você a pedir reembolso pelos últimos 6 meses. Alegando que você não sabia que você podia ter a conta grátis, né? Então você é um otário, você não foi avisado, então você quer reembolso e o banco é obrigado a dar pelo menos 6 meses de reembolso, né? Isso aí, como ex-bancário, eu sei que é verdade.
É isso que eu ia falar. Eu posso interromper agora ou a gente deixa rolar até o final?
Pode interromper, palavra, que eu já falei pra caralho. Pode interromper.
Mas aí eu te pergunto, isso é ético com o banco, Ivo Neumann?
Isso é ético com o banco? Você tá me zoando, né? Não é possível. Você tá de sacanagem.
O senhor tá trazendo a treta, mas tá trazendo só meia treta, porque o grande assunto, na verdade, não foi a dica da Nath Finanças.
Oh, meu Deus.
O grande assunto, na verdade, foram os retweets, inclusive de gente falando que ela não estava sendo ética com o banco.
Não, mas aí não vou nem falar de baba-ovo de banco, não. O meu ponto de vista aqui que eu queria falar com vocês é o seguinte, essa informação não é a primeira vez que ela traz, e mais uma vez repercutiu, mais uma vez os bancos tiveram que se manifestar a respeito, né, pra falar que realmente é um direito, né, o que ela tá falando é verdade e tal. Tipo assim, pra se apropriar dessa informação agora que ela tá no momento, né, como se fosse uma bondade dos bancos, os bancos concedendo essa grande bondade aí. E eu quero saber de vocês se vocês já cancelaram suas tarifas, se vocês ainda pagam, se vocês pagam a anuidade do cartão, porque não precisa de mais nada disso, né, gente? Então você aí, ouvinte, você não é obrigado a pagar nem a tarifa da manutenção da conta, nem a anuidade do cartão. Fique esperto aí, pelo amor de Deus.
Você não é obrigado a pagar realmente, você não precisa pagar esse valor, você pode retirar a cesta. Agora, eu acho muito bonita essa teoria do pedir o reembolso, sendo que isso não funciona, não é tão simples e tão fácil assim. Vai ter a galera tentando fazer essa parada e se frustrando depois. Porque na abertura da conta, quando você aceita aquele monte de termos e condições e assina papel sem ler, você aceita o pacote de serviços do banco. A não ser que você tenha já um pedido, onde você fez o pedido de retirada dessa tarifa e o banco voltou a cobrar de você a tarifa, aí sim você pode fazer o pedido de reembolso. A partir do momento que esse pedido nunca existiu, isso aí de que você vai conseguir pedir reembolso é lenda. Sinto muito, informado pra todo mundo, velho.
Até porque se você aceitou a tarifa na abertura da conta, você não pode alegar ignorância depois, imagino eu.
Exatamente. E mesmo que alegue, tá tipo, ah não, mas eu não li. Você não liu, o problema é seu, tá ligado? Porque isso tudo foi especificado no momento da contratação. Você que não prestou atenção nos detalhes.
Mas eu acho que o argumento da Nath é que você pode alegar que você não sabia que existia essa possibilidade. É isso, Ivo?
Então, gente, isso que o Johnny falou aí é o posicionamento dos bancos. É a orientação dos bancos, é o que dizem os advogados dos bancos e tudo mais. Mas não é mais o que diz o judiciário. Já existe uma sequência de decisões aí em pró do direito do consumidor.
Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na patrulha do consumidor.
Então, o que acontece? A minha experiência, ela vem de 2004 até o ano passado, quando eu saí, né? Mas até eu sair, o banco, ele mudou, o Banco do Brasil, de esse posicionamento que o Johnny falou: olha, você assinou aqui esse termo, realmente tem um termo na abertura de conta, sempre teve, dizendo que você concorda com o pacote de serviços, só que a legislação mudou desde então e as decisões judiciais também. Então, acho que de 2015, 2016 para cá, já existe uma mudança lá no script, né, nas normas do atendimento dos bancos, dizendo que se um consumidor chega querendo cancelar uma tarifa, dizendo que desconhece uma tarifa e pedindo estorno dessa tarifa, a gente tem que fazer, entendeu? Porque vale mais a pena dar aqueles R$100 de estorno do que vir a tomar uma pregada de R$1.500 na justiça, sacou? Que era o que tava começando a ter, R$2.000, R$3.000. Mesmo que sejam menos casos, as pregadas estavam ficando comuns e, no fim das contas, é R$70 de estorno, R$100 de estorno, sabe?
Mas você dizer que desconhece a tarifa, sendo que no momento da contratação você sabe que você tem que pagar tarifa, eu acho que é um pouco complicado, né?
Tô falando, não é ético com o banco, rapaz.
Na questão de ser, não é ético com a vida, né, cara? Você sabe que você vai pagar tarifa, fica claro pra você que a taxa da sua conta é de 20, 15 reais, que seja. E aí depois você vai lá e fala que não sabe. E assim, vamos lá, gente, tem banco digital, tá bom?
Troca de banco, né, Paulinho?
Eu trabalho para um banco e eu não tenho conta no banco que eu trabalho, porque é um banco físico. Então, assim, vamos abrir uma conta digital, você não precisa pagar taxa, são excelentes serviços, e é isso aí, gente. Próximo.
Isso me faz lembrar aquele boleto da C&A que não chegou, aí você foi lá, alegou que não recebeu o boleto, por isso você não pagou, não quer pagar juros, sacou?
Então, gente, eu acho que a situação é um pouquinho diferente, porque existe um acobertamento dessa informação realmente pelos bancos. Os clientes, eles não são informados de que eles têm a opção da conta gratuita. Eles não são informados, cara. Nenhum banco chega e fala pra você: olha, você aqui vai querer a conta grátis ou você vai querer a conta com tarifa? Em nenhum momento isso é feito. Então, assim, como não existem só pessoas como nós, esclarecidas,
pesada, educada, gente polida,
aqui,
embaixadores,
conhece nossos direitos do consumidor e tal, existem muitas pessoas que aceitam qualquer merda para frear o comportamento predatório dos bancos, né, para frear um pouquinho essa sanha, existe o judiciário fazendo decisões em contrário, né, mais ou menos isso.
E a Nath Finanças?
Na teoria isso é bonito, Ivo, na prática não é assim que funciona. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu abri uma conta no Itaú, porque eu entrei numa empresa que paga pelo Itaú e eu precisei abrir uma conta. No momento da abertura da conta, o aplicativo traz primeiramente um pacote de serviços de R$20, R$15, que seja, pra você, e ele te dá a opção de retirar aquela opção e falar: você não precisa pagar isso, você pode retirar essa opção e ficar com a conta gratuita, ou dar uma opção do lado, bababá, não sei o que, enfim. Todos os aplicativos de banco, quando você vai fazer uma abertura, tem essa opção. Dentro do aplicativo, se você procurar de qualquer banco, tá? Se você procurar por pacotes de serviços, ele traz a informação de que você tem a opção de retirar o pacote de serviços. E no caso desse pedido de estorno, é bonito falar: ah, vai devolver 70, 100 reais, bababá, quando na verdade, quando você abrir o pedido de reembolso, eles vão devolver de 1-2 meses no máximo, tá ligado? Então a teoria é bonita, na prática não é assim, velho.
Deixa eu também só levantar outro ponto que o Johnny falou e eu lembrei, que é importante que as pessoas saibam e procurem saber, procurem se orientar. Porque antigamente você tinha que abrir conta no banco que a empresa fazia pagamento. Mas se eu não me engano, que eu vi esses dias, inclusive para um amigo que trabalha no banco concorrente do meu, é que a empresa exigiu que ele abrisse uma conta nesse banco, mas agora você não precisa abrir conta no banco que a empresa tem conta. Procurem saber direitinho: ah, eu quero ter uma conta digital porque eu não quero pagar tarifa, você tem esse direito, e agora com o Pix a empresa tem que te pagar normalmente, você não precisa ter conta no mesmo banco que a empresa.
Tá falando das contas salário, Flávia?
Isso, existem outras alternativas como a abertura de uma conta salário e a portabilidade da sua conta para o banco que você normalmente usa. É uma possibilidade e as empresas, ainda que você tenha razão no seu argumento, Flávia, você não pode ser obrigado a abrir conta em nenhum banco, ainda assim as empresas costumam encrencar um pouco com esse tipo de coisa.
É.
Então, para evitar a dor de cabeça...
É, mas por isso que eu falei, procure se informar, mas não existe mais essa obrigação.
É um esquemão. O Ivo Neumann deve saber falar bem sobre conta salário, quando que é o agente vai lá na empresa, tipo, o cara vai lá no Carrefour vender...
A conta salário é um serviço que a empresa paga, mano. É serviço de folha de pagamento. Então, para poder ainda mamar nessa tetinha, os bancos estão ainda, não estão desencorajando aí a folha de pagamento. Ainda é o velho sistema, né? A questão é que o consumidor, ele tem o direito da portabilidade, mas hoje ainda ele está sendo obrigado, eu não sei o que está sendo decidido nos casos que vão para a justiça, mas ele ainda é obrigado muitas vezes a abrir a conta no banco que a empresa indicou, chega lá e já assina a portabilidade, mas uma visita é obrigatória no banco que foi determinado.
Até porque você não quer entrar na empresa, está começando em um novo emprego e vai botar a empresa na justiça para discutir se você vai ou não abrir a conta na porra do banco, né?
Exatamente.
Eu só queria adicionar aqui...
Criar um problema, né?
Exato. No primeiro dia de emprego, antes de começar, porra. Eu só queria adicionar aqui que, tal qual o Flávio Oliveira, eu também uso uma conta digital. Recomendo fortemente. Você não tem que pagar tarifa nenhuma. É uma série de vantagens. E a principal dela é, quando você tá com dívida, você só desinstala o aplicativo e já era. Morreu.
Eu gosto sempre de falar pra quem é embaixador aí das contas digitais que é bom ter uma conta de um banco real de backup, né? Uma continha no Itaú, no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, quem sabe? Pra você ter aí uma opção, uma segunda opção, né? Não bota todos os ovos no mesmo cesto, aquela história.
Lembrando que você... A Flávia falou de conta salário, o pessoal falou de conta salário. Conta salário é uma conta comum, são coisas bem diferentes e mesmo na conta comum você não precisa ter tarifa, tá? Mesmo no, que não seja um banco digital, banco tradicional, se você tem uma conta, porque a conta salário ela te limita a algumas utilizações, ela restringe uma série de coisas. Você pode também ter uma conta comum, ter toda a movimentação normal do banco sem precisar pagar a porra da taxa.
E se você paga, você pode pedir reembolso.
Aí tem um problema que a cesta básica, você pode fazer 4 saques no mês, pegar um extrato, ganha 2 folhas de cheque. O que que eu faço com essa merda? Eu volto pra década de 80 pra usar?
Saque, cheque, é aí que tá. É exatamente isso. Saque, cheque e TED Doc, tá ligado? Foda-se. Não,
exato.
Não
tem
mais nada disso hoje.
Que merda de vantagem é essa?
Tá lá no cu,
eu,
bicho.
Eu passei literalmente 2 meses no Brasil sem pegar nenhum papel moeda.
É isso, cara.
Não precisei sacar hora nenhuma, simplesmente.
O futuro chegou. O futuro chegou.
É. Calma que quem vai pro interior do Maranhão, da Bahia, ainda precisa pegar no velho dinheiro.
É Pix, mano, é Pix, é tudo Pix.
Não, é...
Sim, isso é verdade.
Ô, Charles, antes de passar a bola pra treta da Flávia, só te falar assim, ó, eu juro pra você que eu vi gente pedindo dinheiro na rua
Pix,
com uma plaquinha falando que aceita Pix, parceiro.
Claro.
Sim.
Tá ligado?
Ó, realmente aqui, antes de passar, eu queria dizer o seguinte, ô Ivo Neumann, conta o tempo depois que terminar o enunciado, porque a tua pergunta teve 3 minutos de enunciado. Sacou? Então, tipo assim, ele meteu aqui, você não tá ouvindo, você que tá ouvindo não tá vendo, né? E mesmo quem tá vendo, às vezes, não vai lá, porque é um botão secreto aqui, chama chat.
OpenEnglish.com, professoras americanas.
Ele foi lá e meteu lá em cima da palavra lá do Johnny, ó, já deu 10 minutos, que agora ele tá no negócio de ser corretor de tempo.
Ah, pronto.
Aí, é o seguinte, é 10 minutos, então, depois que você termina o enunciado, porque, porra, seu enunciado começou aos 13 minutos, terminou aos 16.
Acho justo.
Beleza, a gente vai dormir 1 hora da manhã, tá ótimo.
Deixa eu ir pra minha treta, então.
Vai, Flávia, segundona.
Vou falar rapidinho pra não contar do tempo dos meus amiguinhos. Estamos vivendo numa... Estamos vivendo a era em que VTube, olha só, pra impressionar aí o grande público, tá se fazendo uma pessoa extremamente necessária, falando sobre maternidade real, que é incrível, ela tá fazendo um trabalho maravilhoso. Mas recentemente saiu a polêmica de que seu parceiro Eliezer disse que ele não está tendo relações sexuais com ela nesse momento que ela está de resguardo, por uma questão de que ele está respeitando o tempo dela, o tempo da adaptação da neném, né, afinal de contas é uma bebezinha que acabou de chegar, o casal precisa se adaptar à rotina da criança e tudo mais, e isso gerou uma puta de uma polêmica, porque pessoas dizendo isso aí mesmo, parabéns, eu acho que a gente não precisa dar parabéns por uma coisa que é óbvia, né, mas enfim, muita gente parabenizando, e muita gente condenando, dizendo, como assim vocês não estão tendo relações sexuais se a criança nasceu há um mês, né? E eu queria que vocês, né, ainda mais o Ivo que passou por essa fase de puerpério, recém-nascimento há pouco tempo, que vocês, né, nesse papel de homem, dissertassem sobre valendo! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê!
Valendo a banheira do Gugu, Flávia? Que porra é essa, caralho?
É referência.
Parabéns, Eliezer, você não fez mais que sua obrigação.
Exatamente.
Parabéns por ser um ser humano minimamente decente, seu...
É... Ah, e coitada dela, daqui a pouco, quando o neném andar, ela vai receber críticas e elogios porque o neném andou, quando o bebê comer, ela vai receber críticas e elogios porque o bebê comeu, quando o bebê peidar, quando o bebê passar mal, e por aí vai. E ela só expandiu aquele inferno na família pra a internet toda.
Pois é.
É, eu quero puxar uma salva de palma pro profissional, né?
Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
ela só abriu a crítica da tia no almoço de domingo pra internet toda, tá ligado? Mesma parada, porque, mano, tá legal.
Ai, mas por que não pode dar beijinho na boca da criança? Ai, eu dei beijinho na boca de todos os meus filhos.
Não estou falando dela, eu estou falando do Eliezer. Vocês não coloquem esse calvário nas costas de Jesus errado, hein? Estou falando de Eliezer, não fale da VTube.
Tá certíssimo.
Não, se o cara tá achando que ele tá fazendo muito por respeitar o puerpério, vai tomar no cu, né, velho? Porra, cada um...
É o quê? Eu não entendi o que ele falou.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Porra, cada um se alivia de outro jeito e espera
não,
tempo,
mas
irmão.
Ele não está. Eu tô falando do burburinho da internet, né? Que, claro, que sempre tem aquele... Abre-se o mar vermelho, um lado sim, um lado não.
Isso.
Mas a maioria da crítica tá dizendo que não, que ela tem que servir ali os papéis de esposa dela.
Porra. Então, servir de cu é rola, porra.
Ah, tem que servir o caralho também. Vai tomar
tem
no cu.
Tem que servir, sim. A Gilead existe pra isso.
Esse programa é um retorno à década de 80, não é possível.
Caralho. Ó. Os outros assuntos relacionados à gravidez, porque tem sempre um filho da luz que dá opinião sem ser chamado. Seja na vida do Eliezer, seja... E se ela quiser ser sodomizada durante esse período? Qual é o problema? Você percebe?
Ah, mas aí ela quer, são outros quentes.
E agora ela não quer e ele tá respeitando. Que bom, cara. Que bom. Exato. Que ele não tá estuprando ela, né, Escobar?
Que bom, né, velho?
Eu vou falar sério, muito sério, porque isso é um... É um discurso que eu ouvi, já cansei de falar aqui, minha família é extremamente evangélica, conservadora, né? E eu já ouvi de mulheres da minha família coisas do tipo, nossa, eu tive a minha neném, eu tava muito cansada, amamentando, puerpério e não sei o quê. E eu tive que fazer porque aquele... Então, assim, parece, pra gente parece muito absurdo, porque a gente vive numa bolha de esclarecimento, mas existe uma maçante maioria aí que acredita que é isso mesmo, gente, que mulher é submissa, que mulher tem que ter esse papel, que tem que satisfazer o homem. Então, a gente não tá tão retrocedido assim, não, viu?
Não. O problema, Flávia, é a gente partir do princípio de que a mulher existe para cumprir algum papel. O problema é a gente partir do princípio de que a mulher tem que se submeter às vontades de outra pessoa. E a gente já discutiu isso em várias tretas aqui nesse programa.
Tá na Bíblia, é isso mesmo, pô.
Ainda que você esteja trazendo um assunto novo, a treta em si é uma treta que a gente já discutiu várias vezes. E eu entendo que seja a realidade de uma série de pessoas em muitos lugares, mas a gente não pode deixar de falar o quão absurdo é partir desse princípio.
É, eu acho o seguinte, com relação a essa repercussão, né, ela reflete essa mentalidade. O que eu acho que é inusitado nessa situação toda é o que eu ia falar, que eu ia puxar uma salva de palma para os profissionais aqui. VTube, ele é Eliezer são belíssimos exemplos de ex-Big Brother, né? Eles são influenciadores aí que eles estão usando toda essa exposição agora com a gravidez de uma forma que eu tô achando muito legal. Apesar de não segui-los, mas eu acaba respingando informações em mim aqui desse universo de celebridades. E eu fiquei sabendo, né, de toda essa postura da VTube na gravidez e também do Eliezer. Você falou disso agora. Eu achei até que tinha um outro post em que eu vi uma notícia de algum portal dizendo, né, Eliezer faz um post no Instagram dizendo que pede licença pra filha toda vez que vai tocar nas partes íntimas pra trocar a fralda. Que é também uma parada que agora, né, com o nascimento da Mel, também nos ocorreu, né? Também é algo que já foi debatido. E é importante um ex-Big Brother que tá lá nesse universo do Instagram da futilidade, falando sobre isso também, né? Pra esse monte de macho que nunca vai ter acesso a essa informação, ou às vezes não vai ter acesso com uma abertura, né, que ele dá pra um Big Brother, por exemplo. Às vezes é a mãe que fala, é o pai que fala, não serve, mas um ex-Big Brother, aí, pô, o cara entende aquele toque ali, né? Então, eu acho que é um destaque positivo essa treta que você trouxe.
Muito. E assim, desculpa essa repetição, mas eu me sinto no lugar de sempre trazer esses assuntos, por mais que seja uma coisa, um assunto batido com uma polêmica nova, eu acho que a nossa bancada aqui reflete uma boa parte dos nossos ouvintes. Eu sou a única mulher.
Sim.
No meio de quatro homens. Então eu acho importante, eu trago sempre essas questões aqui, porque eu acho importante colocar vocês pra falarem sobre isso, porque a maioria é homem, e talvez, se a gente ficar repetindo muito esse assunto, a gente consegue alcançar o coraçãozinho de um ouvinte que vai falar pra outro ouvinte. Então eu acho importante sim ficar trazendo esses questionamentos, porque é isso, vocês têm que debater entre vocês, entendeu? Não sou eu que tenho que chegar aqui que tenho que falar, mas vocês precisam falar sobre isso pra iluminar e outros homens, porque infelizmente homem só escuta homem.
Esse assunto é tão importante, nem que a gente tenha que exaltar aqui o Eliezer, né? É isso, é tão importante que...
A que ponto chegamos?
Exatamente. E o problema nessa história é justamente o discurso do tem que, tá ligado? Do precisa, do tem que servir, tem que não sei o que, porque é bíblico, porque é o caralho a quatro. Porque, velho, tipo assim, se a mulher quiser quebrar o período do puerpério dela, do resguardo dela, depois do nascimento, bababá, ok, aí é um problema dela, ela faz o que ela quiser, contanto que parta dela isso. Essa parada do tem que servir, tem que fazer e tem que acontecer, malandro, vai tomar no cu, né? Porra, por isso que eu falo, que eu evito discutir na internet, tá ligado? E as pessoas têm que parar de se preocupar com a vida do outro, de tentar interferir na vida do outro, tá ligado? Caralho, faz você o que você acha que é direito pra você, tá ligado? O que você acha que é certo pra você. Não tenta impor essa porra pra todo mundo que não vai rolar, velho. Caralho, toda vez a gente... Que nem a Flávia falou, a gente repete a mesma coisa sempre, mas é porque é isso, tá ligado? Porra, galera, principalmente galera religiosa. A minha treta tem até a ver com isso, se quiser até emenda.
Ô, Johnny...
Tentando empurrar essa porra pra todo mundo. Vai tomar no cu, velho.
Ô, Johnny, dá pra emendar no batizado?
Caralho.
Deixa eu contar um segredinho pra você que tá ouvindo esse programa agora e por acaso não tem filhos. Eu vou contar uma parada pra você. O resguardo, os tais dos 40 dias de resguardo, não quer dizer absolutamente porra nenhuma, tá? Esse tempo pode variar muito e pode demorar muito mais, porque tem muitas outras coisas envolvidas com relação a como a pessoa se enxerga, como a mulher se vê, mudança no corpo, preocupação com a criança. Tem tanta coisa envolvida que isso daí, tipo, não se baseia nessa porra, cara. Isso não quer dizer absolutamente nada.
Exatamente.
E outra coisa, pelo menos pra mim, né, que aconteceu recentemente, o parto é uma parada tão foda, né?
É verdade.
Eu saí dessa experiência com uma admiração tão grande e que eu passei o mês inteiro seguinte pronto pra servi-la, sacou? O que fosse necessário, né? Até porque eu não tenho muito mais do que eu possa fazer, porque já é a mulher que passa por todo o perrengue, toda a situação da amamentação depois também. Então, bicho, o que dá pra fazer é pelo menos não encher o saco, sacou? Tipo, demandar alguma coisa, tá ligado?
O mínimo que a gente tem que fazer é estar presente pra poder fazer a nossa parte nesse momento, né, caralho? Não ficar... Primeiro que você não tem que tentar exigir nada nesse momento, irmão. Ela tá num período difícil do caralho, tá passando por uma puta treta que você não faz ideia do que é. O seu papel não é cobrar nada, o seu papel é estar ali pra fazer a sua parte, velho. Você não tem que estar cobrando, pedindo, exigindo porra nenhuma. Não foi você que tirou uma criança de dentro de você, caralho. Que passou 9 meses aí passando por uma parte de mudança no corpo, uma parte de processo pra poder ter a porra da criança. Não foi você que sofreu tudo isso. Então cala tua boca e faz sua parte, caralho.
E mais uma vez, parabéns, você não fez mais que a sua obrigação, Eliezer.
Exatamente.
Mas tá tá de parabéns mesmo. Parabéns aí pro casal. Isso aí.
Johnny Ross, você quer trazer uma treta religiosa? Porque senão eu trago uma, pode escolher aí.
É, não, eu vou trazer a do pastor André Valadão, né?
Ser tão repulsivo, sabe? Tão insignificante, tão intragável.
O imbecil que falou que tem que cristão tem que ter ódio à comunidade LGBTQIA+, e tal, porque tá na Bíblia, e a Bíblia tem... O cristão tem o dever de odiar tudo que tá sendo criticado na Bíblia, tá ligado?
Boa.
E, mano, é foda. Vai, segue daí.
Boa. Tem uma série de coisas, inclusive, como, por exemplo, usar roupas feitas com dois tecidos diferentes. Tem que odiar e apedrejar essas pessoas também. Tá na Bíblia, mano.
Exato, exatamente.
Tá na Bíblia, temos que fazer aí. É, não respeitar a santidade do domingo. Você que trabalha no domingo também, cuidado, pode ser apedrejado na rua. Esse argumento é tão absurdo que eu não consigo nem falar sobre isso de forma séria, tá ligado?
Se fizer a barba, o Escobar, acabou.
Fazer a barba, muito bem lembrado, obrigado, Charles Peixoto, é isso mesmo.
Pau de pelo das pernas, vai direto pro inferno também, Flavinha, cuidado, hein?
Exatamente, o primeiro, meu lugar tá reservado.
Flávia não pode cortar cabelo nenhum.
É, então.
Nada, nem o cabelo, nem a parar, nada.
Cadeira cativa do lado de Sadeusz, eu tenho.
E não é foda esse bagulho? Porque entra, né, entra na, que nem a Flavinha falou dessa questão da mulher tem que ir, né, e bababá e não sei o quê, porque eu já trouxe isso aqui até alguma vez, a gente já discutiu, já peguei uma discussão uma vez no ambiente de trabalho, onde a mulher falava, ah, não, mas eu sou obrigada, o homem é o chefe da casa, eu tenho que servir ele, eu tenho que estar pronta pra servir ele em qualquer situação, não sei o quê, eu tenho que estar assim, assado, porque tá na Bíblia. Caralho, tipo, mano, realmente não vai acabar essa porra desse discurso nunca, vá se fuder, velho.
Ô, Johnny, olha só, tudo tem fundamento, eu acho que vocês sabem muito bem que quando isso foi escrito, provavelmente isso era o código de comportamento, pá. O que me faz impressão é que o código de comportamento mudou, cara, e as coisas não evoluíram junto, percebe? Nada foi atualizado, não tem uma Bíblia revisada pra poder dizer que já pode comer porco, cara, porque os porcos realmente já não contaminam com a verminose e tal. Os outros animais que não têm três dedos também já podem ser comidos, porque a gente já tem tratamento suficiente para que também não pegue a bactéria. Já pode cortar o cabelo da mulher, porque ela já não é mais um objeto ou uma mercadoria que é passada de família em família. Então, mano, as coisas foram evoluindo. Por que não tem um update na Bíblia? Tá aí, ó, mensagem aí pro nosso querido novo Papa, como é que é o nome no argentino? Perdão mucho.
Chiquinho.
Não, eu ia falar que não acontece esse update, porque eles replicam só o que convém. Que é a questão do não pode comer carne de porco, agora pode, mas não pode ser viado.
Meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor é clara. Amém?
Amém.
Então, a partir de hoje, nós temos todos que bater em negros. Amém?
Amém. Sabe, você pode usar dois tecidos diferentes, mas a mulher continua submissa. Então, assim, é só no que me convém. E outra, eles também têm um discurso que eu já ouvi muito, que é o seguinte, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, não existe esse negócio. O que tá na Bíblia, tá na Bíblia, sabe? Não pode ser mudado, não pode ser alterado. É nisso que eles acreditam e é nisso que eles se apoiam. Mas só no que convém.
Não, eu ia falar que a Bíblia, nesse sentido, é um Frankenstein, né? De mandamentos e de referências do que é permitido. Só que nessa de fazer essa alegoria, a Bíblia realmente é um Frankenstein, porque não existe uma imagem oficial do Frankenstein. Existe a sua interpretação.
Acho que Mary Shelley é muito mais talentosa. Quero fazer aqui uma nota de repúdio a essa comparação.
Mas, sabe, cara, a única vantagem, a única qualidade que eu acho que realmente a Bíblia tem é de ser um best-seller, né, mano? É o best-seller da civilização. Agora, fora isso, a qualidade literária terrível, uns personagens muito complicados, assim, não tem uma profundidade.
Estão desatualizados, ô Ivo, só estão desatualizados.
mas, ô Charles, aí é o ponto que eu queria trazer. Vai atualizar. Na porra da Bíblia, a galera já tirou um negócio lá de que você tem que doar 10% de tudo que você ganha pra igreja.
Tirou? Da onde?
Tá aqui, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada, gênio. Gênio, pedido McDonald's, Bob's, primeiro que mora em Realengo, Bob primeiro mora em Realengo, prisão. Pois foi preso, pois batia num mendigo.
Não, a galera tirou da Bíblia essa parada aí, eu só não sei de que
ponto. Mas tá lá ainda. Quando você fala tirou, parece que tiraram da Bíblia. Não, tá lá ainda.
Digo tirar no sentido de trouxeram da Bíblia essa parada.
Se tem um versículo importante na Bíblia, é esse, porra.
Você imagina a galera atualizando essa parada, tá ligado? Porque assim, se tem coisa que gera dupla interpretação na Bíblia, porque a Bíblia é uma série de alegorias, é uma série de coisas, né? Você imagina a galera com a galera cristã de hoje atualizando a Bíblia, tá ligado? E o que o Ivo falou é verdade, não tem uma versão oficial. A galera fala que tem lá a versão oficial da Bíblia, mas existem uma série de traduções e cada um que traduz do jeito que quer e foda-se, tá ligado? Tipo, põe o que quiser, a crença que quiser e a ordem que quiser naquela parada, tá ligado? Então, tipo, mano, você imagina atualizar realmente essa
mais porra. Ou menos, Johnny, eu tava ouvindo um programa com a Tupã Guerra, que é especialista nos manuscritos do Mar Morto.
Os originais.
E ela tava falando que, curiosamente, ao contrário do que a gente imagina, a variação entre os textos bíblicos de acordo com a tradução não é tão grande quanto a gente poderia esperar. Então, acho que mais do que a tradução, a preocupação maior aqui deveria ser com levar ao pé da letra o que tá escrito num livro que foi escrito por beduínos peludos morando em tendas há 2000 anos atrás. Acho que talvez essa seja a maior preocupação, você levar esse código de conduta, como disse o Charles, em consideração em 2023 pelo mundo todo, tá ligado?
Exato, exatamente.
Gente, imagina se fosse o Tolkien no lugar dos manuscritos do Mar Morto.
Aí eu botava fé.
Não, botava fé não, ia ser muito pior, sacou? Porque os baixinhos iam ter que morar na caverna, os louros iam ter que andar a cavalo, sacou?
Eu tava pensando no Silmarillion.
Brutal, mano.
O ser superior é um loirão altão, esquisitão pra caralho, tá ligado?
Não dá. Isso aqui volta 8 programas atrás, quando a gente falou da readaptação do Harry Potter pra virar série. Tem que fazer um trabalho desse na Bíblia, pai. Tem que transformar aquilo ali, é uma coisa mais...
Mas a chance de ficar pior é maior, cara. É aí que tá. A chance de cagarem mais ainda a parada é grande, tá ligado? O problema não é atualizar.
Dá na mão do Francisco. Dá na mão do Francisco, ele vai dar um jeito, mano. Ele vai falar, olha... Pode ser gay, só não pode agora é dar o cu todo dia, nem fazer o mexe-mexe todo dia.
Aí você tem que jogar na mão do pastor do apóstolo Arnaldo.
Tipo a lá Bolsonaro, assim, caga um dia sim, o outro não.
Charles, o seu argumento é inválido. Nesse caso especificamente, não adianta transformar em série, porque a Record já fez isso e ficou uma merda.
Ah, não, ficou ótimo. Ficou ótimo. Série da Record, da Bíblia, é top, mano. Porra, topzera.
Ai, gente, eu...
Melhor que a do Mel Gibson.
Ai, cara.
Eu posso trazer a minha treta? Vocês deixam?
Fica à vontade.
Por favor.
Vai lá.
Eu tô até um pouco chateado aqui, porque eu disse que eu tinha uma treta aqui com as digitais de Charles Peixoto, que eu não vou poder trazer. Eu queria muito trazer a treta do senador Manja Rola. E se você não sabe do que eu estou falando, frequente mais a internet aí, que você vai ter mais informações sobre isso. Mas, infelizmente, não vou poder trazer essa treta, porque tivemos uma longa discussão religiosa acontecendo aqui no começo do programa. Então eu quero falar agora sobre o estado de Utah, nos Estados Unidos.
Caralho, que inusitado.
Presta atenção que eu vou chegar lá. Em 2022, passaram uma lei utilizando alguns livros como exemplo, falando que esses livros têm que ser retirados das escolas, que as crianças não podem ter acesso, principalmente livros com temática racial ou LGBTQIA+, tá? Que esses livros não podem ser consumidos por crianças em idade escolar, porque ele tem um conteúdo muito gráfico, um conteúdo pornográfico, e por isso seria uma má influência a essas crianças.
Uma patifaria, Escobar.
Pois é, agora a questão é que alguns pais entraram com um pedido baseado nessa mesma lei para proibir um outro livro, essencialmente o pornográfico, com muitas passagens sobre incesto, estupro e prostituição. A pergunta que eu faço para essa ilibada bancada é: que livro é esse?
A Bíblia.
A Bíblia.
Pois é, meus amigos, a Bíblia, caralho, foi proibida nas escolas fundamentais em alguns distritos de Utah, exatamente pelo mesmo princípio que os conservadores estavam tentando utilizar para proibir livros com passagens raciais ou LGBTQIA+. Perceba só a ironia, que deliciosa.
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
Acho lindo, porque não existe dois pesos e duas medidas. Pau da em Chico, da em Francisco, malandro. Vai doer dos dois lados, foda-se.
O mais importante é que o autor da emenda é o Dino.
Eu lamento que as crianças não vão poder ler as Crônicas de Gelo e Fogo também, né? Que é um livro muito bom, parecido com a Bíblia. Até um pouco mais, né? De página.
Um pouquinho mais de página.
Caralho.
Muito melhor, inclusive.
Agora, o irônico dessa história toda é que o legislador republicano que promoveu a lei, tá? Lá, originalmente, ele foi de acordo com essa proibição da Bíblia nas escolas. E o argumento dele é que a Bíblia sempre foi ensinada melhor dentro das casas, segundo ele, compreendida em casa e ao redor da lareira como uma família.
Em família.
É como as histórias folclóricas devem ser, né?
É verdade. Mas gera uma certa preocupação se você parar pra pensar em todo aquele movimento que a gente teve de homeschooling algum tempo atrás. O que esses caras estão sendo a favor é a ideia de que esse conteúdo não seja divulgado em ambientes públicos para que seja ensinado no calor do lar. E a preocupação é como isso vai ser ensinado pros filhos como uma verdade absoluta e não como contos folclóricos, como o Ivo disse, que é o que deveria ser, né?
Mas alguém ensina a Bíblia em algum lugar? Por exemplo, a gente teve educação religiosa, não sei se vocês tiveram, e ninguém falou que aquilo era folclore, aquilo era papo sério, pá.
Então, eu acho que é mais justo, Escobar, porque assim, quando você, cada um vai com a sua verdade pra um ponto em comum, quando você chegar nesse encontro em comum, cada um vai ter a sua opinião, o que foi ensinado de uma forma, o que foi ensinado de outra. Quando todo mundo foi, vou dar o exemplo de vocês, por exemplo, com o Gael, você e a Marcela com o Gael, vocês têm uma religião diferenciada e vocês não seguem a parte cristã da parada e tal, não sei o quê. Se o Gael chega num lugar onde tá todo mundo aprendendo o lado cristão da parada, e aí ele chega e fala, não é assim que funciona ou não é assim que eu acredito, ele vai ser tido como o garoto estranho, ele vai ser tido como o fora da caixinha ali. Agora, se todo mundo, cada um vem com a sua versão e a sua verdade da parada, o debate pode ser mais aberto, gera uma possibilidade de discussão maior. Isso é o que você aprendeu na sua casa, isso é o que você, a sua família tem como verdade, não é o que é o senso comum, entendeu?
É um bom argumento.
Eu acho que a gente precisa parar de querer que se fale de religião fora desse ambiente familiar. Eu acho que é isso. É a sua religião, você pratica dentro da sua casa. Nem dentro da sua casa, tá? Porque dentro de casa pode haver aí divergências de crenças. Então a sua religião você pratica dentro do seu templo. Ali, entenda, dentro do seu templo. Não é na praça de alimentação do shopping, não é no hortifruti do supermercado, não é dentro do metrô. É dentro do seu templo.
Mas Flávia, na Bíblia tá escrito que qualquer lugar é templo de Deus.
Cara, eu tô literalmente cagando pra Bíblia, sinceramente.
Você, cidadão de Utah.
Eu sei que foi ironia, foi uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é foda, porque eles vão dizer que aquilo ali, e onde há um ou mais reunidos no meu nome, lá eu também estarei. Não exatamente eu, mas Jesus e Deus.
A gente tem que reforçar e continuar o movimento do que já aconteceu Estado aqui, laico, né? Quando o... Não digo nem disso, tá? Mas quando começaram a cantar no supermercado, em praça de alimentação do shopping, muitos terreiros saíram e começaram a cantar pontos de Exu, pontos de Pombagira, dentro do shopping também. Então a gente vai começar a instituir isso também. Você quer pregar? Tudo bem, mas a outra pessoa vai bater o tambor dela e você vai abaixar a sua cabeça e você vai ouvir, porque é isso aí. Já que é pra enfiar na goela dos outros, então todo mundo vai enfiar na goela
já
dos outros.
Já que pode, né?
Eu queria muito presenciar uma rinha de cântico. Acho que ia ser da hora, tá ligado? Os evangélicos de um lado, os macumbeiros do outro, chega os bruxos por cima, ia ser irado.
Olha, tá aí a nossa primeira sketch, hein?
Existe uma possibilidade de ficar bonito.
A briga ia ser entre os bruxos e os macumbeiros, porque todo mundo sabe que batuque é muito mais legal.
Exato.
Pô, mas entra um coro das tia gospel, assim, vai ser bacana, vai ser interessante. Eu não tenho mais a contribuir, não. Eu acho que as religiões, elas têm essa tendência a querer se expandir, né? Pregar a palavra, levar a palavra adiante e tal. E usar ferramentas oficiais, como livros didáticos, assim, né? Essas coisas.
Agora, posso falar uma coisa aqui extra? Enquanto a gente tiver... É um pouco do que a gente vivia antes da era Bolsonaro, tá? Enquanto a gente estiver discutindo PT e PSDB, enquanto a gente estiver discutindo só o catolicismo, tá tranquilo. Porque o dia que o islamismo abismo, cruzar o Atlântico e chegar na nossa porta.
Aí o bagulho fica louco.
Aí vocês vão ver como era bom ser católico. Aí vocês vão ver como que a religião de fato entra na tua vida e bagunça tudo e te limita e te poda e te segrega e a tua mulher passa a usar véu, burca. Ixi, mano, é brutal. Brutal.
Não vamos globalizar os conflitos religiosos, não, Charles. Vamos ficar só com os regionais, que tá bom.
Já que a minha treta rendeu muito pouco, deixa eu falar do senador Manjarrola, vai.
Boa.
Ah, por favor.
Aposto que essa do Manjarrola que era a minha treta, né? Não tenho dúvida.
Essa era a sua, Charles. Tinha o seu nome escrito. Eu queria só comentar, a gente não precisa nem discutir. Só comentar que o senador Marcos Duval... Eu não vou falar do Flávio Dino dessa vez, ô Charles. Eu vou falar do seu nome.
Olha, eu acho que a rola dele é média, tá? Eu estive analisando e cheguei à conclusão de que a rola dele é padrão. Não tem nada de super ali.
Veja só você. Eu quero falar do senador Marcos Duval, que postou uma foto dele com a camiseta da SWAT, porque isso é tudo que ele sabe fazer, fazer de conta que ele trabalhou na SWAT. E uma tuiteira qualquer foi lá e colocou, respondendo a mensagem dele, colocou kkkkk, ah não. O senador Marcos Duval... Ele não leva, se aguentou, né? E falou, repense no que você falou. E postou uma foto, que era uma comparação dele e do Flávio Dino, os dois de sunga na praia. Tentando dar a entender que ele era mais bem dotado do que o Flávio Dino.
Mas como é que um anão de camisa vira uma foto de sunga? Essa parte eu não consegui conectar.
Ele postou uma foto dele de sunga ao lado de uma foto do Flávio Dino de sunga.
Tem.
Só que a internet não perdoa ninguém, muito menos o Marcos Duval, e começou a chamar ele de senador manja-rola.
Claro.
Agora, o melhor dessa história toda é que agora qualquer tweet que o senador faça, qualquer postagem que ele faça, a galera vai comentar e falar, senador, você manja muito mesmo, hein? Esse cara manja. Então tem uma semana, pelo menos, que tá todo mundo chamando ele de senador manja-rola. É maravilhoso.
O senador não manja de nada. Manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio.
Olha, aquele vídeo que ele disse que a mulher dele foi embora, que ele tá sozinho, foi antes ou depois disso?
Foi antes.
Coitado, mano. Conversar com esse cara da minha cidade, hein, mano?
É muito bom, cara. Agora ele tá sozinho e ele tá comparando o tamanho de pinto por aí. Esse é o novo esporte do senador. Só queria trazer esse comentário porque não podia deixar passar quieto.
Essas pessoas, né, do meio político aí que tem essas características folclóricas, né, como ter trabalhado com a SWAT, elas sempre têm um potencial aí de gerar memes e desdobramentos, né? É sempre bom ficar de olho.
E o que mais me impressiona é como essa masculinidade frágil, que a gente já discutiu aqui em vários programas também, no fim das contas, se resume a isso, né? A tentar medir o tamanho do pinto com um coleguinha. É um negócio meio triste, né, cara? Tipo, você é muito limitado a uma característica muito específica, né?
E principalmente ele que tem uma rola média, né, mano? Se ele tivesse pelo menos uma pica de 23 centímetros... Ele podia tirar onda.
E você tá sendo generoso ainda, porque, porra, esses caras que tiram foto de sunga, de não sei o que, pra postar na internet, os caras deixam a parada meia bomba ali pra poder tirar a foto. Então, quer dizer, a rola dele, se pá, nem média não é, tá ligado? O bagulho ainda tá forçadaço ali. Porra, vai tomar no cu, meu irmão.
Assinem lá o Poucas Trancas, nem que seja um piquezinho de 10 reais ali pra fazer o test drive dos nossos conteúdos, porque já fizemos um programa exclusivo para padrinhos, onde eu já dei um tutorial sobre foto de pau. Então, já expliquei lá como que funciona e quero dizer que mulher não liga para isso, mulher não olha para pau de homem, a gente não se interessa por isso, a gente olha para rir, mas só homem se importa com pau de homem.
E pelo visto se importa muito.
É verdade.
Pelo menos o senador...
Não, é... O Escobar tirou as palavras da minha boca na hora que ele falou, porra, que masculinidade frágil é essa que você se limita? Cara, a mina mandou um anão. Em que momento que isso foi direcionado pro pau do cara? Cara, é uma masculinidade frágil muito, muito, muito ridícula, velho.
E ninguém, em momento nenhum, tinha comentado sobre o Flávio Dino. Ele teve que fazer essa comparação pra tentar se sentir melhor de alguma forma. É muito triste, brother.
Caralho, é feio demais, eu vou falar.
Charles Peixoto, nos brinde com a sua treta.
Senhoras, eu tenho dois assuntos aqui, vou deixar vocês escolherem.
Dois assuntos, é ótimo.
começou?
Eu tenho um avião comercial que foi abatido não, que caiu na Virgínia, porque ultrapassou espaço aéreo não autorizado hoje de manhã.
Na Virgínia, cara, coitada. Já não bastava o Resende na vida dela, agora o avião caiu em cima dela.
Bateu na base, foi foda.
Foi. Segundo consta, o avião atravessou o espaço aéreo proibido, recebeu um comunicado, não respondeu. O exército, a aeronáutica, né, autorizou os caças a irem atrás. Os caças chegam lá, mano, Sonic Boom, em 2-3 minutos eles já alcançam o avião. Sonic Boom! Tentaram estabelecer algum tipo de comunicação, não receberam comunicação de volta, juram de pé junto que não abateram o avião, mas o avião, que era um jato desse comercial bem comum, caiu com 4 passageiros dentro, sendo um deles uma criança, o piloto e 2 trabalhadores da aviação, sabe? E a pergunta que quer calar, que não quer calar agora é: por quê, como, quando e onde? Caralho.
Desculpa, Charles, mas a pergunta que não quer calar aqui é: como o jato tenta estabelecer comunicação? Ele dá 2 buzinadas? Aquela famosa... pá, pá.
Não, Escobar, é aquele...
Ele pisca o farol, Escobar!
Pisca o farol? É isso que eu quero saber!
Os caras ameaçam soltar um míssil e para, tá ligado?
Ei, ô Johnny, exatamente, o farol do caça, ele é persecutório, sacou?
Exato, tá ligado? O cara dá só aquela ligadinha pra liberar o míssil e para, tá ligado? Oh, e aí, vai?
Afterburn, hein, afterburn, dá só uma metralhada de lado assim, tará!
Ah, igual você faz pra avisar na estrada quando tem parada policial à frente. Dá só uma piscada.
Você faz isso, né?
Não, eles todos andam numa frequência de comunicação padrão entre um avião e o outro, principalmente com o carro da polícia, sacou? O carro da polícia faz lá um barulho que aparece no painel, ele bota o rádio dele naquela frequência, se já não estiver, porque já deve estar, e aí ele fala... E aí o cara não respondeu, mano. Agora, o avião, os caças não abateram os caras. O avião fugiu. E a questão é: por que que esse cara primeiro sobrevoou tipo o Pentágono, sacou? E depois, por que que esse cara fugiu do caça? E segundo, né, cara, que isso me lembra aquela piada da da Brasília postando corrida com a Ferrari, né, cara, que não faz o menor sentido um avião comercial pequeno de 40 lugares, desses pequenininhos, jatinhos,
tentando fugir de um caça.
Como? Né?
O cara viu o Top Gun Maverick e se empolgou.
Então, será um sequestro? Será um atentado?
Deixa eu te falar. A minha teoria é de que foi aniversário da criança, sacou? E a criança pediu pro pai, muito rico, falou: pai, vamos fazer uma coisa muito louca no meu aniversário? Assim, algo que a gente nunca fez antes.
Conseguiu.
Você sabe que essa versão, ela tá em pauta mesmo, né, Ivo? Sabe que essa versão tá em pauta porque o avião é de um bilionário e tava ali dentro a neta desse bilionário com a mãe do bilionário, que é só milionária, e o piloto. E é uma das loucuras é essa mesmo, sacou?
Espera um pouco, Charles, só pra eu entender aqui. As pessoas que morreram com a queda desse avião, foi só bilionário?
Milionários e bilionários, é.
Matou foi pouco.
É. Não, tinha um piloto. Tinha um piloto, meu brother. Calma, o piloto é assalariado, porra. Tinha um piloto e o copiloto.
Olha, essa notícia tá bombando aqui fora, né, cara? É a notícia que tá no YouTube, quando você entra no YouTube aí, acho que de vocês é cheio de Bolsonaro, né? Aqui só todos os canais de televisão falam da mesma coisa. Sonic Boom, lá que destrói o avião, mostram.
Gostei que o Charles Peixoto foi pra janela pra falar, tá ligado? Aqui fora só bomba isso, a galera na rua comentando, do nada, tá ligado?
É o correspondente internacional. Correspondente.
Não, eu fui ali dizer que o assunto do YouTube internacional de hoje não é o grávido que não quer estuprar a mulher e acha que tá fazendo bem.
Nem o senador manja rola.
Nem o senador manja rola, mas sim um avião.
Não, eu ia falar que isso só pode ser uma coisa bem internacional mesmo, porque o único avião que se é falado aqui no Brasil ultimamente é do tio da Dadá, que foi apreendido com 200 e tralalá quilos de maconha.
Maconha não, skunk.
Estou decepcionada, inclusive, por não ser esse avião. É skunk? Desculpa, gente, eu não sei a diferença porque eu não uso, mas skunk, perdão.
O que ela disse, moçada, dessa parada do avião? Nada, né? Diz que não sabe, que não é com ela.
Que ela quer ser princesa da onde mesmo? mesmo? Do...
Ah, da casa do caralho, eu não vou lembrar agora, não.
Da goiabeira. Que eu fiquei mais puto foi que eu vi essa notícia maravilhosa, tipo, 5 minutos depois da gente terminar de gravar o último episódio, sacou? Que eu tava precisando de uma pauta boa. Mas é isso, é Damares, a maconha no avião do tio da Damares, pra escancarar a hipocrisia, né? Porque, inclusive, tinha muita gente falando que, a direita é isso, é 38 quilos de cocaína no avião do exército. Eu falei, não tem esse negócio de cocaína, não. Direita não gosta de um tipo específico de droga, direita gosta de dinheiro. Só gosta de ganhar dinheiro com um jeito ilícito.
Na verdade, o negócio deles é transporte, nem é droga.
Exatamente.
E o mais legal é que a tal da Igreja Quadrangular, que é do tio da Damares lá,
caralho,
fez um comunicado falando, ó, foi a gente que avisou a Polícia Federal pra ficar de olho porque estavam usando o nosso avião pra transportar drogas. E a polícia falou, avisou porra nenhuma não. A gente já tava de olho faz tempo nesse negócio aí, os caras tava metendo louco. Desmentiram a porra da igreja ainda.
Eu só quero saber se foi de propósito William, você falar que foi pra escancarar justamente porque era skunk que tinha no avião, ou foi de graça, assim, só pra complementar?
Assim como a Igreja quadrangular me lembra outras coisas.
Se você for analisar, eu falo através de poesia concreta sempre. É um tijolo de maconha concreta.
Mas ele, o fato de ser skunk tira a piada, né? Porque se fosse cocaína, a gente podia falar que tava seguindo a Bíblia também, do pó ao pó, enfim.
Não, e era skunk. Se fosse Jota Quest, era droga pior ainda.
Puta que pariu. Ia falar que se fosse Paga-Lamas o sucesso, não tava no chão e não no ar, né?
Tá vendo?
Porra, aí era foda.
Meu Deus do céu. Eu até esqueci o que eu ia falar, obviamente.
Que bom, que bom.
Mas voltando à treta da Virgínia, do avião, não, a do Zé Felipe, voltando à treta do avião da Virgínia, cara, a pergunta que a única, levando em consideração que realmente não tenha sido abatido, que realmente bababá, a única coisa que explicaria seria uma pane geral na parada, né? Tipo,
não fez a manutenção?
Perdeu, não conseguiu, não fez a manutenção, perdeu-se o controle, por isso não conseguiu sair do espaço aéreo, e quando tentaram comunicação, não conseguiram resposta, até que o avião caiu por conta da pane. Se levando em consideração que realmente não tenha sido
abatido. Não só por conta da pane, Johnny Ross. Imagina só o desespero desse piloto. Tá voando lá de boinha, levando a família de milionário. Começa a chegar 3 jatos atrás de você, piscando o farol, dando buzinada. Eu ia me cagar todo também, velho.
Fácil. Sou trabalhador.
Exato.
Ele na cabine
gesticulando desesperado. Porra, velho.
É claro que esse avião foi abatido. E as provas foram todas ocultadas. Isso aí é um fato.
O piloto puxando o jetpack, o assento ejetável, tá ligado? Saindo de paraquedas, apontando pro avião e, ó, eu avisei, eu sou da quadrangular, eu avisei antes de pegar.
Abraçado no tijolo de maconha.
Olha, eu vou acompanhar o desdobramento dessa história. E a segunda treta é aquela que a gente tava conversando aqui mais cedo, rapaz, que eu fui a um prédio histórico, que é um prédio para touradas, que eu não sei como é que é o nome da parada, e chegamos aqui na conclusão de que ainda se maltrata muitos animais e que essa parada é cultural. E aí eu digo pra vocês, é cultural? Devemos matar quem mata? Ou deixamos quem matar impune?
Cultural é, ô Charles, não dá pra discutir isso. Agora, se está certo ou se está errado, é uma discussão diferente. Realmente existe uma tradição cultural. Você foi pra Lisboa recentemente, né, pros nossos ouvintes que não sabem das suas peripécias internacionais e visitou uma arena de tourada, ainda existe, como na Espanha também existe também. E quando você contou, o que eu comentei foi, no Brasil nós temos a tradição da vaquejada e dos rodeios, que ainda que os animais não sejam assassinados em público, também envolvem bastante crueldade animal. E a conversa é basicamente a mesma, o argumento de que é uma expressão cultural e por isso não pode ser proibida. Mas eu acho que isso é discutível.
Agora, rodeio é vaquejada, sim ou não?
Não, são coisas diferentes.
A parte de amarrar o saco do boi e tal é tão escroto quanto, né?
Bastante escroto, sim, mas são coisas diferentes.
Ou do cavalo e tal.
Agora, existe, é uma realidade, não só lá fora como aqui também, ainda que em proporções diferentes.
A rinha de galo, de cão, galera.
Mas isso é proibido, isso é proibido. Rinha de animal é proibido legalmente e só acontece de forma...
virtual no Pokémon.
É, ilegal.
E quanto tempo levou para a sociedade se organizar e entender que aquele costume cultural, que era rinha de galo ou rinha de cachorro, era demais para os tempos atuais. Porque entra no mesmo assunto do update da Bíblia, sacou? É uma coisa que se fez a vida inteira e agora caiu a ficha que a gente não pode mais fazer. Será que isso já não tem que chegar para vaquejada? Será que isso já não tem que chegar para tourada ou para corrida de cachorros?
Chega, mas eles usam o argumento de que é cultural.
Mas eu gostei porque já tem jurisprudência, percebe, Flávio?
Sim.
A gente tem que usar as rinhas.
Legal. Eu vou falar pra você, o Charles Peixoto. Quando você acha que foi proibido a rinha de galo no Brasil, por exemplo?
Acho que foi ontem.
É.
Ontem à tarde.
1961 é a lei que proíbe a rinha de galo. E todo mundo já ouviu falar disso. A gente tá longe de ter nascido na década de 60 e sabe, sim, que é uma realidade ainda hoje, de alguma forma, em alguns lugares. Então, é o tipo de coisa que, ainda que exista uma legislação sobre, o argumento de ser uma expressão cultural faz com que permaneça, ainda que de forma oculta ou de chavada por aí.
Além disso, não é uma parada divulgada... Que é praticada, vamos dar um exemplo do Brasil, por exemplo, é uma parada que é praticada no país inteiro. São locais específicos. Então, assim, você pode gerar até um barulho contra isso. Só que, invariavelmente, vai continuar acontecendendo por muitos e muitos anos naquela região, tá ligado? Justamente pelo argumento de ser cultural.
Mas
e tal.
Não é o mesmo caso do rodeio ou da vaquejada? É uma coisa que acontece, por exemplo, não sei se tem rodeio em todos os estados brasileiros, não sei se tem vaquejada em todas as cidades. Imagino que seja também um movimento cultural, como eles mesmos aplicam, da região X. Como eram as rinhas de galo ou como era a luta livre de gladiadores, tá ligado? A galera evoluiu, mano, a galera mudou, né?
Tudo bem, a galera evoluiu, mas você entende que, assim, você centralizou essas práticas num ponto específico e ela não é mais divulgada a nível nacional, então é muito mais difícil você combater isso, porque não se fala disso abertamente nas outras regiões, tá ligado? Quando sai, todo mundo fica, nossa, que absurdo. Aí baixa os panos, espera dar aquela acalmada nos ânimos e volta a se praticar, tá ligado? Não, não vai morrer fácil assim.
Tá. Olha, eu não sei o que é vaquejado. O que é vaquejada?
É, joga no Google aí, por favor.
Ó, como o cara é grosso.
Eu vou fazer só uma contribuição, né, pra esse debate aí, porque sobre maus-tratos animais dá pra entrar em um podcast inteiro só disso. Inteligência artificial e maus-tratos. Tem uma curiosidade jurídica que é a seguinte, né? Nenhum ordenamento jurídico do mundo dá personalidade jurídica para os animais, ou seja, acredita, oficializa que os animais tenham direitos, sacou? Toda lei de proteção contra maus-tratos de animais e tal é uma lei que visa resguardar a moral humana, porque se alguém chega do seu lado e esquarteja um poodle na sua frente, né, ainda que não seja o seu poodle, né, mas aquilo ali te causaria um mal-estar e te afetaria moralmente de tal forma que existe uma lei para te proteger daquilo, né? Mas quem tem o direito de não existir maus-tratos de animais são os seres humanos, não são os animais. Olha que loucura, sacou? Pra vocês pensarem.
Só assim, pra responder o Charles Peixoto, pra não ser um grande de um cuzão. A vaquejada, Charles, segundo a Wikipédia, é uma atividade cultural do Nordeste brasileiro, provavelmente de origem mexicana, é citada por alguns como esporte na qual dois vaqueiros montados a cavalo tentam derrubar um boi puxando pelo um rabo. Essa é a definição de vaquejada.
Sim. É uma das provas do rodeio, no final das contas, é.
E é aquilo. Até que ponto, né, a cultura de um povo pode justificar existir nos dias de hoje maus-tratos animais, mutilação de crianças e outras coisas que a gente
não,
tá
nem falando. Vamos entrar nessa, que senão a gente vai longe. É uma das tretas que o Charles puxou antes de começar o programa.
Não, e é isso, cara. E não aceitar o diferente. E eu sou ser obrigado a ser... Foda. É foda. Bem, é isso, senhores. Muita treta. Muito obrigado.
Terminamos com energia, ó.
Acho que deu uma pesada no clima do programa aí.
Ah. No fim das contas, tudo se resume a o que gera muito dinheiro é muito difícil mudar. Seja a vaquejada, a Bíblia, a religião. Tudo que roda muito dinheiro envolvido, malandro, ou você não consegue mudar, ou consegue muito pouco e depois de muitos e muitos, 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 muitos e muitos anos, tá ligado? Então, é foda. É isso.
Nesse clima aí com energia lá em cima, a gente vai passar a sequência de arroba aí rapidinho. Aqui é @IvoNeumann no Twitter e no Instagram. Segue nós lá, atividade diária. área.
Aqui é arroba Belin Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, Monique é lindo, inteligente, humilde. Estou no Twitter, no Instagram, no Blue Sky. E segue a gente lá no arroba Poucas Trancas também. Vem dessa moralzinha pra gente aí. Beijo, até semana que vem.
Arroba Stefano Fly, Stefano com S mudo. E digo e repito, não sejam babacas e façam terapia.
Arroba o Johnny Ross em todas as redes sociais. Obrigado pra vocês que acompanharam até aqui. E como Escobar disse, vai lá ouvir a gente no Poucas Trancas também, falar umas besteiras lá. Beijo pra todo mundo.
E pra você que não tem amor ao seu tempo, arroba Charles Peixoto e agora Charles Peixoto 83 no TikTok.
TikTok.
Eu gostei do sotaque no TikTok.
Eu já tinha reparado antes. Você viu que ele falou? Onde é que tá o sotaque? Ele falou no Instagram. É nojentinho.
Não falei. Eu travei antes. Eu falei Instagram.
Não vem não, Luciana Gimenez. A gente pegou.
É isso, segue lá, arroba treta também, lá no Instagram.
TikTok. TikTok.
A gente se vê na próxima semana. Um beijo e é nóis.
Beijo!
Esse podcast foi editado por Quimera, Áudio e Produções.